Os empresários, por Vitor de Ataíde Couto, por se acharem muito ricos, embora não frequentem a revista Forbes, nem mesmo a quarta capa da revista Caras, os comerciantes que dizem que são empresários entregam tudo aos contadores do escritório Troca de Segredos. Para eles, um bom contador dá sempre um jeitinho de zerar ou reduzir os impostos a pagar. Mas sempre tem um que faz uma cagada. Daí os empresários autodeclarados vão atrás de uma solução política. É na lavanderia que se resolve a pendenga. O empresário lava a mão do deputado, que lava a mão do senador, que lava a mão do secretário, que lava a mão do empresário, e assim a roda vai girando e a fila anda. Prevalece o argumento: doutor, sou um homem de bem, eu sonego meus impostos em dia. Embora estejam fora do ranking das maiores revistas, os empresários autodeclarados fazem muitas selfies e publicam nos blogs. Assim, esperam compensar a sua exclusão da inatingível mídia plutocrata. Com a ajuda de micreiros profissionais, abusam dos Photoshops para diminuir a banha, mas o chope só aumenta a banha. Mal assessorados no vestir, adoram camisas polo, com listras horizontais por dentro da bermuda bege com cinto e meias compridas no sapatênis. Preferem camisas de cor branca e laranja, que as crianças adoram. Elas pensam que é um clipe do filme Procurando Nemo. Toda segunda-feira, os empresários juram que vão malhar na Operação Pocabanha na academia, mas nem. Em Parnásia, a semana inglesa sempre tem uma segunda-feira sem terça, e os dias são classificados em dias úteis e dias inúteis, quando todo bêbado é feliz, inteligente, culto, forte, bonito e pensa que é muito rico, só porque os outros são muito pobres. Nos fins de semana, regados ao uísque batizado e cervejas estupidamente, os empresários gritam mais alto do que os paredões e pancadões sertanejos universitários. Em seus discursos prolixos, em que se autoelogiam e distribuem baldes cheios de salamaleques, elegem e criticam os profissionais considerados os piores da Parnásia para os seus negócios e lazer. Contadores, advogados, cafetões, cafetinas, raparigas e boys lixo. Mas sempre tem alguém insistindo em acrescentar políticos nesse pódio, pódium em parnasianês, mesmo correndo o risco de ser delatado por algum espião disfarçado de empresário. São penetras na festa dos 10 menos, a Distopten, em parnasianês. Em Parnásia não é difícil ser empresário autodeclarado. Qualquer gráfica imprime cartões de visita coloridos, fartamente ilustrados, que apresenta o respeitável fulano de tal empresário. Leem-se também os seus endereços eletrônicos e links nas redes sociais, onde eles exibem muitas fotos, principalmente de comidas de chefes, cervejas estúpidas e uma taça de vinho como decoração. Só não se vê o CPF, muito menos o PJ. Esses empresários e também os prováveis espiões frequentam o mesmo bar e respiram o mesmo ar poluído. Morrem de prazer quando o garçom anuncia sua chegada em voz alta ao cumprimentá-los com um forte aperto de mãos limpas. Limpas? Boa noite, meu patrão. Fique à vontade. Quando todos estão bêbados, começam a cantar, lembrando da sua infância na roça. Bons tempos em que eram muito felizes e não sabiam. Espião entrou na roda, roda espião, bambeia espião. Espiões nunca mostram a figura, do contrário, não seriam espiões, mas todo mundo sabe quem são eles. Como assim? Perguntou Anaís. É nas eleições que eles aparecem, respondeu Mani. Estão em toda parte, comprando votos para seus capitães de mato. Muitos são pobres, porém de direita. Outros são mestiços, porém racistas. E todos são cristambeiros. Diabo é isso? É uma mestiçagem ideológica que opera bem na mufunfa. Cristambeiro é uma mistura de cristão com macumbeiro. Vão às igrejas do copo com água, a qualquer uma. Depois se escondem nos centros espíritas e de línguas, nos terreiros e casa de tarô, runas, búzios e pólvora. Nem queira entender tanta contradição. É por isso que se diz, Parnásia não é para principiantes, embora esteja tudo lá nos horóscopos dos velhos almanacs. Mas eu mesma não consigo entender quase nada do povo, nem da cidade. Que bom que tenho minha avó Ceiça, todo dia ela me conta um pedacinho, conforme a tradição local. E assim eu vou entendendo Parnásia bem devagarzinho, mesmo sem saber latim. Próxima crônica. Bem-vindos a Roma. Comentários. Sobre a crônica Formação do Povo Parnasiano, uma leitora ficou horrorizada só porque clicou no link Cultura e apareceu este vídeo. Solo mai Levi mai Johnny. Eu respondi, calma, na próxima crônica vai ter Chico Buarque. A cultura brasileira é muito diversificada. E ela, sempre irônica, lacrou. Mas não precisava diversificar tanto, né? Indo até agora. Sobre a crônica Bye Bye Parnásia, outra leitora que mora em algum lugar do Brasil, ou seja, na Parnásia, disse que faltou uma nota comercial não fiscal, que ultimamente tem circulado muito, é a invoice. Esse documento viralizou na CPI da Covid. Um leitor assustou-se com o Chico cantando, talvez fique ruim para pescar, em vez de ruim. Respondi que é o jeito carioca de falar. É ruim, né? Vinícius dizia que uma coisa ruim é pior do que uma coisa ruim. Não raro a ortodoxia gramatical é muito chata, né? Quando Cacá Diegues pediu ao Menescal para fazer a música do filme Bye Bye Brasil, disse que não queria nenhum ritmo conhecido. Samba lembra o Rio de Janeiro, baião o Nordeste. A letra do Chico é uma viagem pelo país, embora só tenha gravado 10% da letra original. O resto se perdeu na Transamazônica, mas eu acho que o Menescal não conseguiu fazer um ritmo original. Reparei que a música é um begin, conforme aprendi com meu mestre Elisiário. Segundo Edu Lobo, não é mais possível fazer uma música nova original. Tudo será plágio, até porque tudo já foi feito. Diria Debussy se ainda estivesse vivo.